Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que sintoniza a Antena 1 e inicia o seu domingo na companhia do programa Eclésia. Serão ainda estes dias de descanso para alguns, mas a maioria dos portugueses, em especial aqueles que têm filhos pequenos, está de regresso a uma rotina que muitos quererão adiada e para outros será geradora de ansiedade. O regresso a casa depois da pausa de férias, que ditam dias mais distendidos e longe do relógio e das rotinas, é marcado por ritmos e vivências, algumas novas e desafiantes. Encontrar o ritmo certo, sem ser escravo do relógio, entre o descanso e as responsabilidades, enquadrar os novos desafios sem perder o crescimento que aconteceu durante as férias de verão, gerir ansiedades entre pais e filhos, serão temas para uma conversa que esta manhã lhe queremos propor. Na nossa companhia está João Coimbra de Almeida, psicoterapeuta e psicólogo clínico que acompanha crianças em ambiente escolar e clínico também. Como tornar estes dias de regressos um retorno ao que é prazeroso, entre tantas outras linhas que se abrem a partir do tema da educação, é o que vamos poder analisar neste programa da Igreja Católica, onde contamos com a sua companhia. Fique então desse lado e comece este dia escutando o movimento do baloiço. É Rodrigo Leão que toca nos próximos minutos. Escutamos o baloiço de Rodrigo Leão neste programa da Igreja Católica em que queremos, nesta manhã, olhar para o regresso às rotinas e para a melhor forma de aproveitar este regresso, integrando-o naquilo que é uma vida prazerosa e madura. Para isso está na nossa companhia o Dr. João Coimbra de Almeida, que saúdo. Muito obrigada pela
sua
presença.
Obrigado pelo convite.
Obrigada a nós pela sua presença e pela disponibilidade para estar connosco a refletir então sobre estes temas. Férias significa quebrar o cotidiano, quebrar a rotina. O que é que isto pode ter de positivo, tanto para crianças como para adultos?
Bom, terá de positivo sempre uma fase de relaxamento. As férias tendem a baixar a necessidade de responder às questões da realidade. Temos menos responsabilidades, temos menos exigências e temos maior flexibilidade. Maior flexibilidade nos horários, maior flexibilidade nas atividades. É também uma fase muito importante. Eu diria que as férias são essenciais. São obrigatórias, não é? Tendo em conta a nossa legislação, e muito bem. Deveria, se calhar, haver ainda mais possibilidade de ter férias. É quase como se pudéssemos fazer uma comparação. A um nível micro nós descansamos todos os dias, a um nível macro também deveríamos descansar. O que me preocupa é quando há uma saturação exagerada e as férias aparecem como um balão de oxigênio, e aí a coisa pode correr mal, porque há só um período de rápido relaxamento para depois regressar à rotina. Não há uma fase de reorganização. E eu creio que as férias servem muito para esta reorganização. Não é por acaso que nós nas férias damos tempo para fazer limpezas em casa, remodelações, e as férias acabam por ser uma fase que as famílias têm a oportunidade de promover reaproximações. O que eu peço sempre aos pais é que isso continue, que aproveitem as férias para criar alguma rotina que depois se perpetue durante o ano, momentos especiais em que a família está junta, em que partilha o que é que passou no dia-a-dia, em que fazem coisas novas e experiências. Agora, por outro lado, eu tendo a pedir aos pais sempre para, nas férias, aproveitar para fazer algo sem o imprinting académico. Ou seja, muitas vezes os pais perguntam se nós deveremos continuar a estimular as crianças, se elas devem continuar a fazer contas, subtrair e somar nas férias, mas eu diria que não há necessidade disso. Há muitas formas de aprendizagem e as férias oferecem mais uma forma, que é a forma da manipulação, de conhecer, ver coisas novas. Não precisamos estar a insistir nisto. A criança não precisa de saber ler antes de ir para a escola, porque é na escola que ela vai aprender a ler. Algumas crianças têm mais facilidade, vão já juntando palavras, mas a criança não tem de saber nem ler, nem escrever, nem fazer contas antes de ir para a escola. É na escola que ela vai aprender isso. Portanto, os pais aproveitam as férias e devem aproveitar para fazer outro tipo de atividades.
Mas as férias são também um momento de aprendizagem. Nós, por exemplo, olhamos para as crianças na praia, nos jardins, estão bem dispostas, estão de alguma forma libertas, a viver uma liberdade imensa. Uhum. É também uma forma de aprendizagem isso,
completamente,
ou não?
É completamente uma forma de aprendizagem. Essa manipulação da realidade é fundamental. A questão é que não deveria estar restrita
essa manipulação da realidade é o quê, exatamente?
Manipulação da realidade, eu digo manipulação da realidade é mexer nas coisas, é tocar as coisas, é sentir. Depois vamos evoluindo para uma forma de pensar mais abstrata, uhum, mais alicerçada em conceitos, mais intelectualizada, e portanto também a própria criança vai tendendo a uma menor agitação. Vai ficando mais quieta, vai pensando sem ter necessidade de se agitar. E esta manipulação da realidade é fundamental. O que é que acontece? Muitas vezes só oferecemos nestas alturas. Porquê? Porque nós, adultos, estamos também mais preparados para ser mais tolerantes face aos erros.
Nas férias.
Nas férias. Isto não deveria acontecer só nas férias. É ótima a manipulação da criança na areia, mas os pais dizem, mas eu não tenho tempo para ir à praia durante a semana. Certo, ninguém está a dizer que tem de ir à praia, mas pode ir ao jardim. Pode ir fazer outro tipo de manipulações, outro tipo de aprendizagens que não sejam só as habituais da criança estar centrada ou à frente a um ecrã, ou à frente a um livro. Tem de conhecer a realidade circundante. Quanto mais as crianças conhecem a realidade circundante, mais seguras se tornam e mais capazes de depois enfrentar as dificuldades e resolver os problemas sem o amparo do adulto, elas se tornam.
É a importância de dar à criança diferentes estímulos e não apenas os estímulos tecnológicos. Ideia será essa?
Sim, a ideia é essa. Não substituir uma coisa pela outra, mas cada coisa tem o seu lugar.
Não podemos também endemonizar aquilo que são as apetências tecnológicas
de todo,
e aquilo que,
claro,
que a tecnologia hoje nos permite fazer.
Exatamente,
não é?
Porque a tecnologia veio oferecer, a internet veio completar ali uma lacuna muito grande, que é o acesso à informação rápida e imediata. Não precisamos mais de nos estar a regular pelo horário da biblioteca para ir consultar uma enciclopédia. Podemos ir à internet. Isso é muito importante, mas isso tem o seu lugar. Isso não pode substituir o ir a um jardim zoológico, por exemplo. Não pode. Não pode substituir a interação com o outro, direta.
Um elefante num livro é diferente de um elefante num jardim
zoológico. É mais pequeno. Sim. E isso é muito importante. Às vezes temos a sensação que este novo modelo pode vir a substituir tudo. Não pode. Há certas coisas que vão continuar em algum registro do toque, do cheiro, do ver, ao vivo e a cores, como dizemos, porque isto tem o seu lugar e é estruturante.
Perante este tempo de liberdade que as férias oferecem, perante a aprendizagem que as férias proporcionam, de que forma é que com crianças e também com os seus pais podemos e devemos preparar o regresso à rotina?
É uma pergunta difícil, porque o regresso à rotina tem sempre uma componente de frustração. Eu venho de uma fase prazerosa, onde a responsabilidade lá está diminuiu, onde só ou quase só existia prazer, e depois regresso a uma necessidade de corresponder a estas exigências da realidade.
Mas isso é a realidade de todos, não é?
É a realidade de todos. Mas tem sempre frustração. É quase que passamos por uma fase de um luto das férias. E se calhar é uma fase necessária. É uma fase em que nós temos que lamentar um bocadinho. Já não vamos poder jantar às 9 da noite na varanda descontraídos, sendo amanhã um dia de semana. Amanhã tornou-se um dia de escola. Tornou-se um dia de trabalho. E isso precisa de um reajuste. Agora, muitas vezes esta frustração fica mais no adulto do que na criança. O adulto tem a sensação de que vai agora passar para um registro em que vai ter que lidar com o patrão, que é um chato, os colegas de trabalho também não são bons, não se recebe bem, etc. A criança está contente, vai voltar à escola.
E vai encontrar os amigos.
E vai encontrar os amigos. Sim, lamenta sempre a indisponibilidade dos pais. É um facto. Toda a criança lamenta, não é? Por isso é que muitas vezes há birras quando se vão deitar. Lamentam a indisponibilidade de poder continuar com os pais. Mas isto também pode ser trabalhado, os pais poderem reforçar a criança de que vai viver também coisas boas, os pais não vão desaparecer. Talvez isto também traga sempre alguma dose de culpabilidade, não é? Os pais vão deixar de estar tão disponíveis, mas também isso faz sentido. Isso é quase um limite inerente da realidade, que os pais não estejam sempre disponíveis, mas longe da vista não quer dizer longe do coração nem longe do pensamento. Por isso é que nós podemos e devemos reforçar a criança de que, sim, sim, eu estou no trabalho, mas estou a pensar em ti. Eu lembrei-me de ti hoje, eu fiz isto, e eu questiono depois o dia da criança e falo com ela sobre isso, e a criança tem então a certeza de que eu pensei nela. Eu costumo não gostar da pergunta, o dia da escola correu bem.
Então, substituía como?
Como é que correu o dia de escola? O que é que aconteceu hoje?
O que é que gostaste mais de fazer?
O que é que gostaste mais? O que é que aprendeste de novo? Como é que correu o recreio? Como é que correu isto tudo? Porquê? Porque repare na conotação, nós no nosso discurso, isto é tremendo. Temos sempre uma conotação de bem ou mal.
Uhum.
De bom ou mal. De correu, foi ótimo ou foi péssimo. E a criança sente isso. Perguntarmos à criança se o dia da escola correu bem, depende. Pode ter tido uma boa nota em inglês, mas discutiu com a melhor amiga. Então, correu bem ou correu mal? E isto, na ótica da criança, conta muito. Haverão momentos em que será importante prestar atenção às notas e ao que se passa letiva, no conteúdo letivo. Tudo bem. E para isso há as reuniões de pais, às conversas com os professores. Mas, naquele momento, se calhar isso não faz sentido. Num outro momento, em que há uma preparação de um teste, etc., tudo bem. Agora, a questão do regresso às aulas é sempre muito complexa. Porque um regresso às aulas para um quinto ano, por exemplo, a entrada num quinto ano é muito diferente de uma entrada num oitavo ano.
Ou num primeiro.
Porque comporta uma mudança de ambiente, uma mudança de pessoas, uma mudança de horários, uma reestruturação muito grande. E repare como nós, o ser humano é um ser predominantemente relacional.
Uhum.
Portanto, tudo o que acontece na nossa vida de importante acontece numa relação. Com o outro ou comigo mesmo. E nós estamos a propor à criança que faça novas relações e que se adapte. E a adaptação é um grande sinal de saúde mental. Quem melhor se adapta, mais saudável é. Quer dizer que está seguro, está confiante. Por isso é que eu alerto sempre os pais que vai haver um regresso às aulas. Se nesse regresso às aulas temos uma mudança de ciclo, então preparem-se, porque é nesta fase que vão surgir birras, que vão surgir medos, dificuldades em adormecer, algum regresso, aquilo que nós chamamos uma regressão do comportamento, e a criança faz um xixi na cama, a criança tem pesadelos. Porquê? Porque são as manifestações dessa ansiedade.
Que atitude devem ter os pais nesta prevenção de ansiedades, de maior stress, de alguma angústia das crianças?
Prevenção é a palavra certa. Eu não gosto nada da palavra preocupação, não é? Parece que tem uma conotação de estou a preocupar-me de coisas que não deviam lá estar.
Certo.
Prevenção, sim. Como é que fazemos isso? Algumas escolas começam a levar as crianças do jardim de infância a conhecerem as salas do primeiro ano, o ambiente onde vão ser integradas. Isso é muito bom. Os pais também podem ter essa iniciativa. Eu duvido que alguma escola se oponha se algum pai quiser fazer isso. E depois ir entusiasmando a criança. Mas prepararem-se para que a criança também coloque lá as fragilidades dela.
Uhum.
Agora, a criança pode não o fazer de uma forma direta. A criança pode não dizer que nenhuma criança diz que não é capaz. Isso é mais tarde. O adulto é que diz isso. A criança tem medo. Tem medo. E nós fazemos aí outro erro muito adulto, que é intelectualizamos o medo. Mas tens medo de quê? A criança não consegue dizer, porque o medo é uma manifestação desta ansiedade toda, desta fragilidade, desta desconfiança.
Uhum.
Porque estamos a pedir à criança para agora mergulhar de cabeça numa nova realidade e ela pode ainda não estar segura. E a criança pode fantasiar que esta entrada num novo ciclo, num espaço novo, grande, pode ser um bocadinho opressiva. E então surgem estes medos. Então vamos prevenindo, vamos convidando também a criança a poder colocar isso ali. Todo o movimento de crescimento tem alguma desconfiança. Será que eu me aguento? Ou não? E a criança não tem esta capacidade de perceber que é isso que está a viver? Então nós, enquanto adultos, sustentamos. Por outro lado, fazer a criança sentir-se acompanhada. Como é que isto se faz? Uma das coisas que eu digo aos pais para fazerem sempre é, sempre que têm a oportunidade, conhecerem a equipa educativa. Conhecerem o professor, saberem os nomes dos professores, depois de uma forma um bocadinho mais tranquila, saberem os amigos, conhecerem os pais dos amigos. Se a criança sabe que o pai conhece a realidade escolar dela, muito mais segura a criança vai ficar. Paradoxalmente, também traz aos pais um sentimento muito interessante, que é um sentimento de segurança.
O meu filho está integrado também.
Está integrado e eu conheço as pessoas que estão a tomar conta dele, portanto eu também vou confiando.
Deixe-me regressar a este regresso, ao regresso às rotinas. Que importância têm os horários estabelecidos também como forma de segurança?
A importância que tem é a importância de um limite. É um limite da realidade.
E o limite é importante na educação?
Completamente. É fundamental o limite, porque os limites existem e não estão lá para ser quebrados. Atenção, os limites existem como uma forma também de segurança e de respeito e de proteção. Da mesma forma que existe o limite do espaço, existe o limite do tempo. Mas o tempo é muito importante. As rotinas estruturam a criança, dão segurança. Eu saber que a esta hora é hora de fazer isto, a esta hora é hora de fazer aquilo. Eu posso esperar que o meu pai ou a minha mãe chegue a casa mais ou menos a esta hora vem-me buscar. Isso é muito importante. Confiança, comunicação e partilhas é fundamental.
E isso também é essencial também neste estímulo ao regresso, estimulante para uma coisa boa que vem aí. Tu vais aprender mais, tu vais ser mais crescido, tu vais ter novas amizades, tu vais encontrar amigos que já não vias há algum tempo. Portanto, aquilo que se avizinha vai ser uma coisa boa.
Sim, entusiasmar dessa forma é a receita ideal. Tornar as coisas depois mais personalizadas. Por exemplo, um dos medos básicos da criança ao entrar num novo ciclo com mudança de escola é realmente este novo ambiente, em que eu vou desprovido de ferramentas minhas. Vou lá cair de paraquedas. Pode até acontecer com muitas crianças que a mudança seja ainda mais radical e nenhum dos amigos transite. Quando há uma escola nova, um ambiente completamente novo, então nós temos que fazer alguma personalização, ainda que ligeira. Como é que podemos fazer isso? Às vezes é muito simples. É aproveitar os... Agora que já apareceram na televisão e tudo, os regressos às aulas. Então os pais irem com a criança, comprar os materiais que ela gosta, tornar as coisas um bocadinho mais personalizadas e investidas. Afetivamente investidas. Isto é fundamental.
Isso entusiasma.
Completamente. E dá segurança. Depois, quando se vai buscar os livros da escola, explorar os livros da escola com a criança, ver o que é que ela vai aprender, ela própria ter a oportunidade de ir vendo o que é que vai dar, o que é que vai acontecer, mas já numa fase muito mais perto da escola. Não precisa de fazer isto em julho. Em julho deixem-na estar e saltar e correr. Depois sim, ir explorando isto tudo para trazer esta confiança, esta sensação de que não me vão apanhar completamente desprevenido, e ao mesmo tempo eu já sei o que é que aí vem. Estou mais tranquila.
Muito bem. Estamos à conversa com o Dr. João Coimbra de Almeida nesta manhã em que, de alguma forma, estamos a perceber estes desafios e a reflexão em torno do regresso às rotinas. Fazemos uma pausa para a música nesta, especificamente, em que a curiosidade das crianças se mostra no seu total esplendor. Ouvimos Adriana Calcanhoto e a música 8 anos.
E você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem? Está chovendo, quanto é mil trilhões, vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Well, 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 Gabriel. Well, well, well. porque a lua é branca, porque a terra roda, porque deitar agora, porque as cobras matam, porque o vidro embaça, porque você se pinta, porque o tempo passa. Porque que a gente espirra, porque as unhas crescem, porque o sangue corre, porque que a gente morre, do que é feita a nuvem, do que é feita a neve, como é que se escreve?
É o programa Eclésia que escuta. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que esta manhã falamos de educação e de regresso às rotinas. Connosco está o psicoterapeuta e psicólogo clínico João Coimbra de Almeida. Do acompanhamento que faz das famílias, doutor João, de pais, de filhos, que acompanha também em situações clínicas de parentalidade, como é que poderíamos aferir hoje a experiência da parentalidade? De alguma forma parece que, do ponto de vista técnico, até de linguagem, parece que os pais estão mais preparados para ser pais. De facto, é assim? Ou os medos, as inseguranças continuam a estar lá de igual forma que há uns anos e gerações atrás?
Continuam a estar lá. Temos cada vez mais pais competentes, mais pais desejosos de se perceberem e de perceberem como é que podem fazer melhor.
Ou seja, quando falam em competência, falam em quê, exatamente?
Quando falam em competência, falam em flexibilidade, em plasticidade, ou seja, a capacidade dos pais também se adaptarem.
E de quererem aprender
e
também.
E de quererem aprender. Tudo isto vem também de um registro de que a própria cultura vai mudando, não é? E os pais, os papéis dentro da família mudaram. Ou seja, já não temos aquela ideia de que só o pai é que trabalha e, portanto, está sempre fora de casa e a mãe compete-lhe tomar conta das crianças, mas é um trabalho extenuante que depois não é reconhecido. Isto tende a mudar.
Estes modelos mudaram.
Mudaram. Os pais tornaram-se também mais conscientes do que podem não estar a fazer tão bem. Agora, falta o outro momento, que é o de pedir ajuda. Mas alguns pais já vão tendo essa capacidade. Mas é sempre um desafio permanente. O mais essencial na vida, o que acontece sempre, e que é das coisas essenciais e na vida que mais dificuldade tem, é a mudança. A mudança comporta sempre uma tremenda revolução. E o passar de um registro em que eu não sou pai para um registro de pai traz sempre não sei quantos desafios e dúvidas que estão lá sempre, inseguranças. Agora, eu acho que os pais também estão cada vez mais competentes e mais capazes de pedirem auxílio às outras pessoas. Desde que, ao entrarmos nessa relação nova, o façamos com consciência sobre as minhas próprias fragilidades, aí é que a coisa resulta mesmo. Porque se eu for com uma necessidade de corresponder à expectativa de ser o melhor pai de sempre, isto não vai correr bem. É ótimo quando um casal que tem filhos pode deixar os filhos uma tarde com os avós e regressar a serem um casal apenas. Isto é fundamental.
Mas isso muitas vezes tem um problema de consciência para os pais, ou não?
Tem algum problema de alguma culpabilidade, mas que deverá ser analisada.
Às vezes é um misto entre querer sentir-se profissional e adulto, mas ao mesmo tempo querer corresponder a um tempo livre com o filho, a estar com ele plenamente.
E comporta sempre culpabilidade. Mas eu acho que faz sentido que a dada altura qualquer pai desejasse não ter de acordar à meia-noite para ir consolar. É sempre difícil. Não quer dizer que o pai ou a mãe não o façam com afeto.
Claro.
Mas também não devemos ser moralistas e dizer que o pai ou a mãe se deve sentir muito contente a acordar às 5 da manhã para ir fazer qualquer coisa. Porque não acorda. É difícil. É chato. Agora, não estamos com isto a rejeitar o filho. Estamos só a dizer que é chato. porque é. E devemos aceitar isso. Devemos aceitar que também há necessidade de às vezes parar. Também há necessidade de às vezes dizer, olha, agora não estou com paciência, agora não posso, agora não quero. Este agora não quer é que se calhar é mais difícil aos pais de dizerem, mas não há uma ideia de rejeição. Os pais é que estão a sentir que estão a rejeitar. Agora, se o fizerem com afeto para a criança, tanto melhor. A questão é, quando gera culpabilidade, depois pode gerar o outro mecanismo secundário, que é de compensação. E não é assim que se passa. Se for feito com afeto tudo é possível fazer. As aprendizagens só se interiorizam com afeto.
Como gerir a expectativa social também, que os pais muitas vezes carregam em si? Às vezes parece que ser pai é algo que está em constante avaliação. Como gerir também esta expectativa social em torno do ser pai, privilegiando, como estávamos a referir, este lado afetivo, sem perder este lado afetivo?
O ponto de equilíbrio é a palavra-chave e o equilíbrio é aquilo que eu tendo sempre a procurar quando estou a trabalhar com crianças ou com pais. Mas isso que nomeou é mais um reflexo da competitividade. Atualmente é pedido aos pais não para que se tornem pais de uma criança, mas para que se tornem pais de uma criança excelente, de quadro de honra, muito capaz de atingir metas idealizadas. Tudo o que é idealizado tende por norma a ser nefasto, porque nós temos um princípio básico que é eu nunca chego à idealização, porque aquilo é perfeito. E o perfeito entra num paradoxo que é o perfeito não admite nada de mal, porque com uma pequena imperfeição deixa de ser perfeito, e portanto eu estou sempre nesta luta, angustiado e desgastante, que é eu tenho que atingir esta perfeição. E aos pais é pedido isto, a dada altura, porque a criança teve um dia mau em casa, chega à escola, perturba um bocadinho a aula. O professor queixa-se aos pais, os pais sentem-se culpados. Se isto não for interrompido, cria aqui um círculo um bocadinho vicioso, cria aqui algo que pode estar sempre vigente. E sim, eu aí concordo consigo, há muito esta competitividade, esta ideia de que temos que preparar a criança às vezes para coisas impressionantes que vão acontecer na vida dela, em vez de nos preocuparmos com a realidade que ela está a viver agora.
Uhum.
Antigamente falava-se muito da questão dos pais projetarem nas crianças coisas que não atingiram. Não é bem assim, mas muitas vezes os pais projetam estas capacidades extra que querem muito que a criança tenha, em vez de olharem para a criança real que ali tem. E quanto mais olharem para a criança real, mais facilmente será a relação e mais facilmente eu vou fazer com que a criança se sinta bem. Porque se eu não tiver uma criança que se sinta bem com ela própria, as aprendizagens não correm bem.
Uhum.
Não são feitas com afeto, são feitas com frustração, depois não há lugar às reparações, depois só há culpabilidade.
Exigência.
Exigência e uma pressão tremenda. Não podemos fazer com que as crianças tenham uma carga horária como a nossa. E atualmente as crianças entram às 8 da manhã na escola, saem da escola, vão para o inglês, do inglês para o futebol, do futebol voltam a casa e é hora de dormir. E isto acontece porque a própria sociedade se organizou para que os pais tenham mais tempo a trabalhar. Às vezes, os pais têm uma tarefa dificílima, que é, pior do que educar a criança, é educar o patrão a dizer, olha, são 6 horas, eu vou sair, está bem? É muito bom os pais partilharem as próprias experiências. Os pais não terem medo de dizer que eles próprios também já se sentiram assim. É do melhor que nós podemos dizer às crianças, que é, tu estás com muito medo, olha, eu também já estive. Eu também já estive, porque eu já passei por isso. E sei que é difícil. Não é relativizar. Não é relativizar, eu já fiz
desvalorizar.
Isso.
Desvalorizar.
É, não é isso. É porque o relativizar tem sempre este peso que não está a acontecer a ele no momento.
Uhum.
Já passou. Estamos a tentar aliviar a criança. Mas podemos é oferecer-lhe esta ideia de que eu percebo-te porque eu já passei por isso. Isto deve ser muito difícil o que está a acontecer.
Uhum.
Isto leva a criança a sentir-se compreendida. Por isso é que os adolescentes normalmente se queixam que os pais já não se lembram do que é ser adolescente.
Não os compreendem.
Exatamente.
Estamos com condições de criar crianças felizes?
Temos, eu acho que sempre tivemos, sabe? Como o crescimento de uma criança se faz quase exclusivamente da relação, sempre tivemos essas competências. Atualmente, em termos da realidade, estamos a passar por uma fase mais tranquila, mais segura, e isso também se passa depois para a relação. Os pais estão mais calmos, vão vivendo de uma outra forma, tendo em conta estas questões financeiras,
económicas e sociais também, claro, isso tem influência.
Tem completa influência,
claro.
Não é por acaso que quando há situações de guerra ou de pós-guerra, disparam os níveis da delinquência, da marginalidade, etc. Agora estamos a passar por uma fase muito calma, mas para além disso, eu acho que temos de começar a prestar atenção à criança como um ser consciente e com a qual precisa de alguns cuidados. E vou-lhe explicar o que é que eu quero dizer com isto. É, não podemos continuar na ideia de relativizar tudo aquilo que se passa na vida da criança, como se não fosse importante.
Menosprezado, sim, de alguma forma.
Sim. E corrigiu-me bem, não é relativizar, é menosprezar. Dizer que isto não tem influência. Tem muita influência. Não são as questões da autoestima, nem nada disso, porque a autoestima, por exemplo, pode ser o sintoma de algo mais profundo, como uma depressão infantil.
Uhum.
É muito importante prestar atenção a isto. É muito importante intervir na saúde mental e emocional das crianças. Agora, nós temos as ferramentas para fazer isso. Só que temos que mudar um bocadinho esta leitura. Temos que perceber que eu entro às 9 no trabalho e saio às 5, mas é para sair às 5. Eu não posso sair às 5:30. Porque isso vai atrapalhar o resto do tempo todo. Eu tenho que também saber colocar esses limites. E muitas vezes, nós motivados por outras expectativas, outras exigências, tendemos a quebrar estes limites. E muitas vezes não nos apercebemos que as crianças é que sofrem. Perdem o tempo com os pais, perdem a segurança dos pais, perdem a partilha e depois tornam-se mais ansiosas ou mais tristes. E é muito importante dar importância às crianças. Muito, muito, muito. Mas eu acho que temos condições para criar crianças felizes. Acho que sim.
Uma última pergunta antes de caminharmos para o final do nosso tempo. Perguntava-lhe, no seu entender, se o facto de haver uma matriz cristã na formação, na perspectiva de vida, na capacidade de construir a esperança, na capacidade até relacional de entendermos o outro e a importância do outro, pode ou não ser benéfico, no seu entender?
Vou começar de outra forma, que é: tudo o que envolva a reunião familiar é bom. Seja ir à missa, seja ir a uma congregação, seja o que for, desde que haja um momento em que a família está junta, segura, calma, tranquila, com interação positiva, efetiva, é bom. Para além disso, aquilo que temos vindo a perceber é que a educação cristã comporta valores de solidariedade, de empatia, de tolerância, de compreensão. Isto são tudo valores ótimos para a estruturação da relação e da criança enquanto um ser relacional. Não sei é como é que podem ser facilmente transpostos para a realidade, a não ser nas áreas de eleição da atuação cristã. Ou seja, aquilo que ainda está por perceber é se as crianças que tiveram essa educação e essa integração, se depois conseguem transportar esses valores para as relações
isso
fora.
Isso prende-se também com a questão testemunhal, não é? E da vivência em família, naturalmente.
Sim, sem dúvida. Ou seja, isso tem que ir sendo repetido. Eu não posso sair só, eu não posso colocar a uma criança a ideia de, ok, só aqui neste espaço é que tu tens de ser assim. Depois vais lá para fora e fazes como quiseres. Não é isso. É transmitir isto para uma forma de relação, uma forma de estar. E aí eu acho que sim, eu acho que a questão católica traz estes aspectos todos.
Muito bem. Doutor João Coimbra de Almeida, agradeço muito a sua disponibilidade e a forma como nos trouxe estes desafios, por um lado, mas também, de alguma forma, esta segurança aos pais e às crianças para regressar e para retornar rotinas que podem também ser muito desafiantes e muito prazerosas. Assim desejamos que sejam.
Exatamente.
Muito obrigada.
Obrigado
mais uma vez pelo seu contributo. Se só agora chega à nossa companhia, um bom dia para si. É o programa Eclésia que sintoniza nesta manhã de domingo a partir da Antena 1. Escuta agora as vozes jovens do grupo Figo Maduro. A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos convida agora a esta reflexão.
Neste 23º domingo do tempo comum, Deus revela-se em Jesus Cristo como fonte de vida nova e de felicidade para o ser humano. Abre-te. Esta palavra tão simples de Jesus ao surdo-mudo no Evangelho de hoje é plena de compromisso. Como diz o dicionário, abrir é fazer com que está fechado não o fique mais. Uma evidência cheia de consequências. Os judeus de Jerusalém tinham consciência de serem um povo eleito por Deus, um povo à parte dos outros povos. Nem pensar em misturar-se com os outros povos, os pagãos, os estrangeiros. E eis que Jesus faz o contrário. Sai das fronteiras de Israel, vai junto dos pagãos, fazendo mesmo milagres em seu favor. É o mundo ao contrário. Jesus não teme mesmo ter contacto físico com este surdo-mudo, impuro aos olhos dos judeus fiéis. Antes de abrir os ouvidos do infeliz, é Jesus que se abre aos estrangeiros, tornando-se um impuro aos olhos dos judeus. Evidentemente, é muito arriscado ainda hoje abrir a porta e o coração aos estrangeiros, aos imigrantes, aos refugiados, aos que são diferentes de nós, porque é preciso olhá-los, ultrapassando os preconceitos, aceitando outras maneiras de pensar e de viver. Aquele que segue Jesus não pode esquivar-se à interrogação. Como anda a minha abertura de coração? Jesus quer sempre vir até mim, tocar os meus ouvidos para que eu ouça melhor o grito dos meus irmãos em angústia, tocar os meus olhos para que procure encontrar o olhar de Deus sobre os outros. A um visitante que lhe perguntava para que servia um concílio, João 23 respondeu: o concílio é janela aberta, ou ainda é tirar a poeira e varrer a casa, pôr flores e abrir a porta dizendo a todos: vinde e vede, aqui é a casa do bom Deus. Belíssimas palavras de São João 23. Na manhã de Páscoa houve uma abertura, quando a pedra que fechava o túmulo de Jesus foi retirada. E já antes tinha havido outra abertura, quando o soldado romano abriu o lado de Jesus com um golpe de lança. Estas duas aberturas nunca foram fechadas. Ao participar em cada Eucaristia, bebemos a água e o sangue que brotam de Jesus Cristo para que o seu grito seja eficaz também a nós. Éfata, abre-te. A esta luz, podemos acolher a mensagem da primeira leitura de Isaías: tendo coragem, não temais, aí está o vosso Deus, vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-nos. E também da segunda leitura de Tiago: a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir a exceção de pessoas. A palavra de Deus convida-nos a crescer na fé em Jesus Cristo, que só pode ser de abertura do nosso coração ao coração de Deus e ao coração dos irmãos.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Lembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Hoje ainda pode visionar o programa 70x7, é na RTP2, no horário habitual das 13h30. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, quando forem 22h45. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana, um bom regresso às rotinas, se for o caso. Esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz.